outros. Afinal, havia outros. É a música para esta edição do podcast Flowmento. Havia outros na luz, mas quem vai cantar de galo no Marquês, em princípio, é quem ganhou em Barcelos, com a exibição à campeão. Por falar nisso, amanhã, Famalicão. Rima e é verdade. Por falar em Famalicão, no Dragão, um Porto ferido vai no terceiro jogo seguido sem ganhar. Olharemos para esta jornada que só fecha hoje com o escaldante encontro dos dois últimos. Hoje é a Liga dos Últimos. E é uma jornada em que, aconteça o que acontecer nesse último jogo, tem uma figura que nem sequer jogou. Fora dos convocados, o médio do Rio Ave, Ucra, meteu-se no autocarro e foi de Vila do Conde à Amadora com os adeptos do Rio Ave. O exemplo deste homem. Que craque. Caganda campeão. Por falar em caganda, alguém tratou dos golos desta jornada? E das apostas em relação às quais sofri à distância. Porque houve ali um segundo em que pensei, olha, ganhei isto. E porém não. E porém não.
Temos um novo líder.
Vamos a isto.
Quem será?
Malta, obrigado por terem esperado. Eu acabei de chegar do aeroporto. O verão não atrasou. O verão está incrível. O voo atrasou, mas cheguei bem a tempo desta edição do Futebol em Momento. Então, vamos começar por onde?
Quando for grande,
não sei se viste a maldade que fizemos nas redes.
Viajar,
qual maldade?
O podcast hoje não tinha horário, era quando o Ribeiro quisesse.
Obrigado por isso. Isto é que é uma equipa.
Quando for grande, quero ter tempo para viajar.
Isto é que é uma equipa. Achei é preciso ter.
Sério? A sério, tu disseste de todas estas pessoas.
É. Já como ele foi,
tu porque que passas
não viajo,
a vida.
Não viajo.
Ele vai trabalhar, ele trabalha sempre para trabalhar.
Estou
a trabalhar para o futuro.
A beira da estrada, com a estrada.
Com a estrada, agora. E a prima. Olha, do mestre de obra, com a obra-prima do mestre.
Exato. Antes de entrarmos na ordem do dia, período antes da ordem do dia, muito giro ir ver jogos da Premier League. Já há muito tempo que queria ver e só tinha visto uma vez um City-Tottenham. Voltei ao City, não estava a contar com isso. Tenho que agradecer ao Ruben Dias, que proporcionou esse regresso ao Etihad, e ao Diogo Jota, que me arranjou bilhetes para ver o Liverpool no dia seguinte. Como sou pé frio...
Não vais mais a Liverpool.
Fui a Liverpool. Não só perderam, como não marcaram um golo. O Diogo Jota dizia-me no fim, pá, é que tu, repara, isto é muito raro, porque nós perdemos dois jogos seguidos em casa e não marcámos nenhum golo, porque perderam com a Atalanta. Pois e eu, sim. Pá... Quando quiseres, convida-me. Não, a ti não te convido mais. Portanto, foi uma vez...
E bem, sem exemplo.
Foi uma vez sem exemplo, mas o ambiente em Anfield, para quem nos está a ouvir e é amante de futebol e nunca teve essa oportunidade, pá, recomendo vivamente. É uma coisa mesmo especial. É um estádio extraordinário. Há uma cultura do clube que é uma coisa invejável. Ainda por cima, assinalava-se o aniversário de Hillsborough, da tragédia de Hillsborough. Uhum. E uma coisa... Há muitas coisas contrastantes. Sei lá, imensas vezes durante o jogo, o jogo estava a decorrer e houve lance em que nós dizíamos isto em Portugal é falta. Aquilo é sempre a seguir, sempre a seguir, sempre a seguir. E depois, é um detalhe, mas para mim, e acho que para todos nós, diz alguma coisa. Houve um minuto de silêncio em memória das vítimas de Hillsborough. Um minuto de silêncio num estádio em que não se ouve nada é das coisas mais poderosas que nós podemos testemunhar. E nós em Portugal, cada vez que há um minuto de silêncio, ou o pessoal bate palmas, ou pior ainda, a claque da equipa adversária aproveita para lançar os seus cânticos, num total desrespeito pela memória da pessoa que está a ser homenageada. Ali não foi assim. Os adeptos do Crystal Palace, em silêncio respeitador, não se ouviu uma mosca no estádio.
Silêncio.
Isso é uma coisa muito poderosa e que mostra uma cultura desportiva que nós ainda estamos longe. Isso e o Liverpool a perder em casa, a jogar mal, não se ouve um assobio. Sabe o quê? Os adeptos continuam a cantar e a puxar pela equipa como se estivessem a dar um festival. E não estão. Estão a jogar pessimamente. Mas isso é também uma forma de estar no desporto que é extraordinária. Foi mesmo incrível. Posto isto...
Queres começar por onde?
Quero começar pelo jogo que aconteceu há menos tempo, que foi o jogo, o treino de conjunto de Roger Schmidt. Que pôs os não titulares com o colete.
Ficaste surpreendido, não?
Fiquei muito surpreendido, mas depois disseram-me, atenção, mas isto não são substituições, são de início. Ah, então está bem. Mas mesmo assim as substituições foram, ao intervalo, substituído três. Uma boa exibição daqueles que, não sei se era essa a ideia, Nuno, mas se calhar era de, olha, é para mostrar ao treinador, olha, se precisar de nós, estamos aqui.
Sim. Houve jogadores que se mostraram, e bem... Acho que Tiago Gouveia, por exemplo, e o próprio Rolaiser, que acabou por fazer também um golo, apesar de ter jogado menos, mas acabou por se mostrar. O Carreras, que me pareceu dar boas indicações, e que se calhar, na minha opinião, poderia ter sido utilizado já em outros jogos, mas acima de tudo... serviu para Roger Schmidt fazer descansar aqueles que acredito que irão aparecer agora, agora em Marselha. Uhum. Ele depois do jogo com o Marselha em casa, ele disse que iria pensar nas substituições ou em dar descanso a alguns jogadores para o jogo com o Moreirense, e assim o fez. Foi talvez umas mudanças que se calhar não estávamos à espera de tantas mudanças, porque só três jogadores, que foi o João Neves, o Bá e o David Neres, é que jogaram de início, depois foi tudo diferente.
Achas que algum destes
deu para
em Marselha, não?
Deu para ver Coxu a marcar golos e não festejar, mas jogou bem numa posição que ele vinha a reclamar já há algum tempo.
Jogou na posição em que mais gosta,
sentir-se cómodo. Falei no Tiago Oveia, que teve em dois dos golos com assistências para o Coxu.
Já que tu ignoraste o Barbosa, eu vou repetir a pergunta do Barbosa.
Achas ele não está a ouvir.
Achas que Coxu pode
deste lado
não ouves nada.
É só
achas
ruído.
Que Coxu pode jogar na quinta-feira ou não?
Coxu ou outro qualquer destes, achas que pode haver um transvaso?
Eu acho que estão inscritos na competição.
Ui.
Estás cheio de graça.
Mas não achas que depois desta boa exibição possa entrar algum destes jogadores no 11 de Marselha?
Só o João Neves, o Bá e o David Neres.
Ah, olha, já não falta tudo.
Pronto.
Sério, estás impossível.
Porquê?
Estás embirrativo.
Não estou
a embirrar.
Eu acho que não, que aqueles que ficaram a descansar que vão jogar de início em Marselha.
Mas não achas que, por exemplo...
Sim, mas o Coxu... Pode Artur Cabral, eu acho que pode jogar. Jogou bem, eu acho.
Não decide.
Pode? E agora faço-te uma pergunta, o que é que me vais responder?
Vai dar a opinião dele.
Achas que algum destes vai ser titular?
Daqueles que normalmente não são.
Daqueles tirando o Bá, o Neves e o Neves.
Entraram 8. Sim. Não é? Soares, Tomás Araújo, Morato, Carreiras... João Mário,
o Tomás
Coxu.
Araújo não vai ser, provavelmente.
Espera, está bem, mas estes foram os 8 que entraram. Tiago Gouveia e Artur Cabral. Eu não sei se a exibição de Artur Cabral não o pode fazer pensar. Digo eu.
Mas foi assim tão boa?
Não, não se trata de ser boa. Eu acho que foi...
Ia fazendo um golaço,
é verdade. Acho que se mostrou solto. Acho que olhando para aquilo que tem sido, tu não, diz, não, não,
eu
não, não dirias...
Mas eu estava preso. Mostrou-se solto.
Estava preso de movimentos, não é?
Sim. Não sei, o Nuno é que sabe da questão da prisão.
Exato.
Estava soltinho, acho que gostei do jogo. Ei. Gostei do jogo do Arthur. Mais uma vez o ponta de lança vive de golos e ele não marcou golos, é certo. Não é? Mas pronto, mas esse tem sido uma tónica dos avançados do Benfica, não é? Quer Tengstedt, quer Arthur e quer Marcos Leonardo, que nem entrou.
Mas ele acabou com os dois, com o Tengstedt e com o Arthur Cabral.
Sim, o jogo também permitia isso.
Todos os que jogaram normalmente não são titulares, quem é que chamou mais a atenção? Foi o Arthur Cabral?
Carreiras. Não acho que tenha feito um jogo excepcional. Mas eu acho que há uma diferença clara entre um miúdo que joga sobre a esquerda e que está... E que gosta de jogar e que dá profundidade e que é dinâmico
esquerdo.
E que tem pé esquerdo e bem, ia fazendo um golo com o pé direito.
Verdade.
Minha nossa. E portanto, acho que faz muita confusão como é que ao longo deste tempo o Carreiras não joga. Faz muita confusão. Mas nós já falamos sobre isto aqui no programa, portanto, acho que de todos, Tomás Araújo muito bem a confirmar aquilo que tem feito.
Fez um
acho
golo.
Que é uma, acho que é uma...
Lesionou-se.
É um jogador. Então, sim, podia,
foi feio.
Foi feio. Ali aquela entorce. Acho que é uma ótima opção para a zona central, tem estado bem. Acho que Coxo, apesar de tudo, acho que esteve bem.
Tem qualidade.
Acho que esteve bem. Pois tem. E jogou na posição ali mais avançada que tanto procura. João Mário é aquele jogador que eu acho que não sabe jogar mal e, portanto, pode ser uma séria opção para Marselha, dependendo daquilo que Roger Schmidt quiser. Se vai usar a Florentino ou não, mas pronto. Mas acho que a resposta, como tu disseste, acho que abriste
parece-me
assim,
que vai usar.
Acho que foi muito positiva destes que habitualmente não jogam.
Dos outros,
estás à espera de alguma surpresa, de algum transvase desta equipa para Marselha?
Muito sinceramente, estou. Acho que apesar dele ter feito descansar os habituais titulares, até na baliza, não é? Que não é propriamente um sítio que tu habitualmente vejas esta rotatividade, acho que há jogadores que ontem mostram-se mais. Porque têm mais minutos do que aquela coisa de entrar só aos 80 e tal. E, portanto, eu acho que há aqui alguns jogadores... Eu acho que Coxo tem qualidade e acho que este jogo de ontem e o golo ajudam um bocadinho, talvez, a amenizar esta questão da,
da relação.
Da birra, vá. Chamemos-lhe assim. E no caso de Artur Cabral, não é pelo que tenha feito ontem, é porque tem que ser, também não fez nada de por aí além no jogo da Luz com o Marçal.
Mas houve jogos do Artur Cabral em que tu vias que espremias e aquilo não saía nada. E portanto, eu acho que ontem
trouxe coisas diferentes.
Trabalhou, ajudou.
E portanto, não me admirava nada que a equipa de Marselha fosse salpicada, não um misto no sentido de 50-50,
não, mas
salpicada com um ou outro elemento que ontem teve mais minutos.
Eu diria
minutos.
Um jogador, talvez.
Dois. Eu diria dois.
Mas pronto.
Diria Copos e Artur Cabral.
Então diz-me lá quem é que é.
Sai Tankstead e sai Rafa.
Não.
Oh, então, mas é a minha opinião.
Ah, é bom. Então,
é grátis.
Acho que cá estaremos.
É a minha leitura, não é a realidade. É só a minha leitura. Pronto.
Claro. Nunca. Mas achas que o Rafa vai sair? Pergunto.
Acho que muito sinceramente, quer no jogo, por exemplo, com o Sporting, certo, quer mesmo no jogo com o Marselha, não acho que tenhas tido ultimamente o Rafa que nós sabemos, é que ele tem capacidade de ser e que tem qualidade e que tem tudo isso. E portanto, não, às vezes não fazes isso para castigar. Claro, mudar não é para castigar o jogador, certo, nem é dizer que o jogador não presta. Acho que tens que tirar os melhores do momento. Tens de saber tirar esse partido.
Eu acho que a sair sai Tankstead e joga Artur Cabral. É a minha aposta.
Veremos na quinta-feira. Aliás, o programa na quinta-feira começa a seguir a esse jogo.
A seguir ao jogo.
Portanto, se tiver prolongamento e penalti, já começa na sexta.
Já começa na sexta. Mas olha, dizer-te que há três grandes decisões esta semana para ver na Sport TV. Essa é a última, na quinta-feira. Vamos andar de trás para a frente. Uhum. Na quarta-feira tens a segunda mão da taça no Dragão com o Vitória Sport Clube, a visitar o Futebol Clube do Porto, e que eu acho que é um jogo que se reveste de grande importância para o Porto, por duas razões, pelo momento que o Porto atravessa, e já lá iremos, e porque dá uma presença na final da taça, e o acerto de calendário do Sporting. O Nuno, antes de nós começarmos aqui o podcast, olá, brincava comigo e dizia assim, o que é esse jogo decide? E eu dizia que decide o tamanho da almofada, e neste caso o tamanho importa.
E decide, agora o preço é que está o arrendamento em Lisboa.
Estás muito tímido,
Nuno. Se reservas já o Marquês ou se espera só?
Porque não concordas comigo que uma almofada de 4 pontos ou uma almofada de 7 pontos é diferente, Ribeiro?
Acho que é diferente, mas é também igual. Estás a perceber? Sejam 4 ou sejam 7.
Eu durmo sem almofada.
É a mesma coisa. Olha,
tu dormes no sofá.
Mandaste a conversa para o Porto. O Porto, que vai no terceiro jogo sem ganhar, empatou com o Famalicão 2-2. A equipa foi veiada no fim, houve muitos assobios. Há uma frase que me pareceu forte do Diogo Costa a dizer que se sente envergonhado e que há muita crítica a fazer. Há muito tempo que não víamos o Porto tão mal, Pedro.
Sim, estes resultados todos que o Porto traz na Liga, os últimos três, negativos, é contrastar também, a contrastar não, mas a juntar às exibições de pouca qualidade, porque na verdade as coisas não acontecem só porque sim, acontecem porque realmente o Porto também não joga bem, e neste jogo em particular, apesar de na segunda parte haver muito mais Porto, e a diferença do Porto na segunda parte para a primeira é evidente, muito mais intenso, muito mais forte.
Porto desperdiça inúmeras oportunidades na segunda
sim.
parte.
Mas aquilo sim. que tu dás, não é? Tu vais para o intervalo a perder 2-1. Muito mérito para o Famalicão na forma como jogou. Eu gostava de valorizar aqui o lance do primeiro golo do Cádiz, que imagino que esteja no cagando a golo, mas é de ponta de lança, no meio dos centrais é uma coisa... Pá, a forma como ele subiu e cabeceia, acho que é brutal.
Só mas falta as pombas da flor.
Faz, aliás, um belo jogo no
Faz,
Dragão.
Sim, senhor, faz. Acho que o Famalicão teve bem, mérito para o Famalicão na forma como se comportou, mas depois o Porto tentou correr atrás, e já foi tarde, apesar de ter tido oportunidades para o resultado ser diferente, é certo, mas há muita intranquilidade, muita pouca criatividade.
Muitos nervos.
Há mais coração e se calhar pouco discernimento, às vezes, no momento da decisão. E isso faz com que o Porto traga este lastro destes três jogos com resultados negativos e não é, eu não sei, eu não fui olhar para trás, mas eu acho que é a primeira vez que isto acontece com o Sérgio.
Com Sérgio é seguramente. E, portanto, são no, em 9 pontos possíveis, o Porto faz 1 nos últimos 3 jogos.
Portanto, desde...
E foi uma surpresa algumas peças que algumas jogaram alterações. De início, não foi? Eu acho, pelo menos para mim, o Gruitch já não jogava de início algum tempo, no lugar do Varela.
Não sei se teve
Varela.
A questão física com o Varela, não faço ideia.
Sim, porque também, se calhar, pensou no jogo com o Vitória, não é?
Galeno e Varela descansaram.
Galeno por Ivan.
Até que entraram ao intervalo, não é?
Sim. E o Taremi também entrou ao intervalo e voltou aos golos.
Mas Taremi não tem sido o habitual titular. Agora,
que valeu esse
Evanilson ponto. Colocou a equipa em xeque, a jogar com 10, foi expulso aos 90 mais 3. Pronto, era o ataque final, mas é certo.
Mas é um sinal do desequilíbrio também que a equipa vive em termos psicológicos.
É daqueles lances que tu...
São 9 expulsões esta época.
Sim, também.
Para o Porto.
Portanto, não deixas de ter Evanilson, que é o habitual titular, desde janeiro.
Que não vai jogar com o Vitória.
Não vai jogar com o Vitória. Veremos quantos jogos é que vai levar, mas não sei se vai ser apenas um. Mas esse que pode decidir uma presença na final, o Porto perde o seu avançado titular.
Já que se falava aqui em almofada, bem, o Porto tem a vantagem de vir de Guimarães com uma vitória. Isso muda alguma coisa no estado de nervos do Dragão?
Não, porque não é uma vitória, não são 3-0, não são 4-0, não é uma vitória pela margem mínima. E, portanto, é assim, o Vitória ganhou ao Porto agora para o campeonato. E, portanto, a questão é tudo pode estar bem, é no Dragão, nós dizíamos isso, mas os últimos 2 jogos do Porto no Dragão...
Não vai contar com o Evanilson, não é? Porque ele foi expulso, não pode jogar
esse jogo da taça. Isso é verdade, mas este jogo conta para a possibilidade de um título. É diferente do que estar a jogar o campeonato já sem...
Pedro, eu acho que é absolutamente diferente mesmo, só que acho que o momento do Porto, o grande problema do momento do Porto é o Porto. Entendes? Não são os adversários que o Porto encontra, é a confusão e a instabilidade mental em que a equipa está envolvida. Eu acho que os piores adversários são eles próprios e, portanto, acho que aqui não é tanto o que é que o Vitória pode fazer ao Dragão, é o estado de nervos em que o Porto se pode pôr em função do resultado. Imagina, por hipótese, que o Vitória entra e que nos primeiros minutos marca um golo. O próprio estado anímico do Porto, das bancadas do Dragão e tudo isso, eu acho que
tem muito a ver com isso. Terá muito a ver com isso, não é? Que é o... Se o Porto não sofrer, as coisas podem correr bem dentro da normalidade. Porque viu-se agora, principalmente na segunda parte agora do jogo com o Famalicão, também fruto das mudanças, né, que o Sérgio fez ao intervalo. Mas foi um Porto diferente daquela da primeira, e foi à procura, conseguiu, é certo, já tarde, mas ainda tinha tempo para dar a volta ao jogo. Depois foi um pouco mais com o coração do que com a cabeça. E até acho que essa expulsão do Evanilson também é fruto do
descontrole emocional.
De estarem a querer marcar a qualquer custo. E por isso depende muito também de como é que vai correr o jogo. Que o Porto não está bem neste período, nesta fase, não está, não é? O Vitória poderá aproveitar-se desse mau momento. Mas o Vitória vai ter que ir à procura do golo, não é? Porque está 1-0 para o Porto neste momento.
Mas o momento do Vitória, do Vitória é também um momento que eu acho que é diferente, porque é um Vitória que ainda sonha com o terceiro lugar, é um Vitória que sonha numa presença da final da taça e que, do ponto de vista anímico, o Vitória vem num momento mais
pesado. Ganhou há pouco tempo lá, não é? Sim, para o campeonato.
Mas eu acho que o Vitória também está muito a pensar neste jogo. Veja-se a exibição que fez com o Farense e só resgatou um ponto mesmo.
Podia não ter conseguido, não é?
Teve a perder até muito perto do fim.
Achas que já está na cabeça?
Acho que já estavam a pensar no Dragão.
Não acho nada disso.
Então, conta-me.
Não acho. Eu acho que é que, sabes o que é que quando tu fazes uma vitória estrondosa, foi o que o Porto fez no Dragão.
Fez no Dragão.
O Vitória.
Sim, o Vitória fez no Dragão. Sim. E depois tens em casa, porque o objetivo do terceiro lugar e do quarto está ali bem presente. E tu, aquilo que tu conquistaste, com mérito, porque sofreste, soubeste sofrer, marcar nos momentos certos, e depois jogas em casa, eu diria que foi um bocadinho uma desilusão, porque estás à espera.
Desperdiçar, não é?
É um desperdício. Porque aquilo que tu conquistaste, até parece que é usual, não é? E, portanto, aquilo que tu fizeste foi, ponto 1, manteres viva a aspiração por um lugar europeu, não é? No fundo, apesar de estar ali em quinto igual com o Braga, mas a aproximação de ser lugar, se calhar impensável, no início da temporada. E, portanto, esta questão de ganhas na casa de um candidato ao título, que por força das situações estás a lutar também para um lugar naquelas posições. Jogas em casa e não jogas da forma como que se calhar acho que toda a gente estava à espera.
Mas eu acho que não jogas por causa disso, porque não, já estás mais com a cabeça no dragão.
Porque o adversário é diferente, ponto 1. Não é? O adversário é diferente. A forma como tu jogas no dragão. Foi a forma como o Farense jogou em Guimarães e, portanto, uma equipa mais baixa. Podia ter marcado, não tem razão. Sim. Podia ter marcado na primeira parte ali e colocado o resultado muito, mas muito complicado para o Vitória. E depois é a diferença entre jogares com os jogadores móveis na frente, mas o Porto tem 30 ou 40 metros nas costas. Aqui o Farense não tinha 30 ou 40 metros nas costas. Isso torna difícil o jogo do Vitória. E, portanto, eu acho que acaba por ser, e eu vejo isto do meu ponto de vista, acaba por ser alguma desilusão por força daquilo que conquistaste no Dragão. Portanto, mas há uma coisa que é certa. Estão intactas, não só a questão da presença na final, porque é o jogo que vai decidir, e também aquilo que tem feito no campeonato, ainda estás lá no meio daquilo tudo, apesar de tudo, ainda consegues estar na luta, diria.
E portanto, sendo que o Porto, por exemplo, ainda recebe o Sporting, não é? Sim. E o Braga tem o Benfica.
Já falamos do calendário.
Está vivo na luta.
Mas a importância que este jogo assumia...
O Vitória joga ao falar.
Sim, agora.
Próxima jornada. No domingo.
E o Braga, bem no Estoril, ir buscar 3 pontos, que está nesta luta, são muito.
Mas
muito
eu acabei da aposta de alguém.
Não deu.
Foi.
Não deu.
Vamos seguir em frente.
Vamos seguir. O que é que acontece?
A aposta dele era ao intervalo. O gol do Braga foi na segunda parte, por isso.
Foi?
Não, ele deu cabo da aposta.
Deu cabo. Foi.
Vai, siga.
É a seguida.
Eles ganharam, como o Barbosa queria, mas não foi.
Bom, falta falar do Sporting, líder. Que está, como é que eu ia dizer? Está em digressão nacional o Sporting. Fazendo a festa, festas e romarias pelo país fora.
Não, nada de verdade.
Parou agora em Barcelos,
foguetes,
onde fez.
Tu já entregaste foguetes, tudo, não é? Já entregaste.
Mas alguém acredita. Para vocês. Alguém acredita.
A forma como tu falas.
Não, não é a forma. É a forma como o Sporting joga.
Ah, okay. Isso aconteceu. Chegou a Barcelos. Era aprendê-los. Como alguém disse. Como alguém diz aqui no
Sporting. Isso é verdade. Tranquilo em Barcelos, já campeão.
Eu não, não é, a questão é. Não
vai
é
dizer
fácil.
Que não foi tranquila.
A questão não é ser tranquila. O Sporting tornou tranquila porque marca logo aos 10 minutos, não é?
E portanto, 7, 11, 31, 38.
É números de Euromilhões, é para tomar nota, Barbosa.
Estes 4 é seguro.
E portanto, como o Sporting marca cedo e basicamente na primeira parte resolve o jogo, eu acho que o Sporting fez a exibição tranquila e fez o momento tranquilo. E depois, obviamente, coitado do Gil Vicente, não é? Porque quando sais para o intervalo estás a perder 4-0. Pá, eu acho que deve dar uma vontade de voltar para a segunda parte. Sério, como de levar com pau com pregos. Agora, eu acho que aqui outra coisa que é... Eu acho, o futebol é mesmo momento.
Confirma-se.
Se nós olharmos para aquilo que foi a realidade do Sporting nos últimos anos, ver na véspera do jogo as 4 claques do Sporting ou grupos organizados de adeptos, como lhe quisermos chamar, emitirem um comunicado conjunto em que iriam estar todos juntos a apoiar o Sporting em Barcelos, depois de tudo aquilo que o Sporting viveu nos últimos anos, é de facto a bola entrar ou não entrar, faz toda a diferença.
Faz toda a diferença em tudo. Uma palavra para Trincão, que faz uma ponta final de campeonato extraordinária, não sei se baralhando as contas de Martínez para o europeu ou não, mas voltou a ser, a meu ver, pelo menos, no melhor em campo.
Teve essa infelicidade, pegando nas tuas palavras, de não estar disponível na seleção. Vez, mas acredito que possa baralhar em muitas contas.
Cá estaremos para fazer os nossos comentários.
Vamos ter um mês intenso.
24 ou 25.
Vamos ter um mês intenso.
O número que Martínez quiser.
Estou a mandar bolas para o Pinhal.
Estás a lançar, tu que já te estás a atravessar. Já estás a pôr
o Barbosa a trabalhar.
Melhor forma de ser desde que joga no Sporting.
Este golo foi um pouco facilitado, foi um grande trabalho, mas o Martinete passou-lhe a bolinha.
Não está a ser justo.
E o que é que eu disse? É um belo trabalho.
Olha, eu vou citar Barbosa, mais vale ouvir isto
Andrew,
ser surdo.
Sem dúvida.
Uma palavra para Andrew, que é preciso, foi um ato de coragem estar ali na baliza.
Eu acho que no fim as imagens dele são de cortar o coração.
Pois são.
Coitado.
Pois são.
Caramba.
Que ele chorava, meu Deus.
Caramba.
Mas a bola, o Sporting entrou a ganhar e esse golo foi, a bola foi ao poste e depois a defesa do Gil também não quis aliviar, que está muito na moda agora também sair a jogar. Exato, bem, não é? Exato. O pontapé para a frente
dá um jeito tremendo,
fica feio, mas resolve muitas coisas. E o Tricão aproveitou e fez ali um excelente trabalho, e depois com o pé direito, com o pé que estava mais à mão, costuma dizer, fez um belo golo, que acredito que a Cláudia, como é óbvio, estará nos três escolhidos por ela. Mas o Sporting está com fome, será a expressão?
Está esfomeado.
Com fome está o Ribeiro, que não deve ter comido bem.
Não, o Ribeiro trata-se bem.
Também de pouco
o Ribeiro trata-se bem.
Mas a prova...
Porque entrou a todo o gás.
Resolver rápido.
O Gil Vicente não conseguia sair por lado nenhum. O Ruben, mesmo com as alterações que fez, porque deixou o Coates e o Santos Juste de fora, o Ullmann também não estava, jogou o Bragança outra vez, e quanto a mim, Bragança está a crescer naquele meio campo, e o Ruben acaba por... O Barbosa falava muito, ainda no início da Liga, que faltava ainda um médio para...
E faltava.
Mas agora, se calhar, já não falta. Se calhar, se...
Sim, continua. Para os jogos que falta, para a divisão nacional... Já
olhando para o crescimento do Bragança, olhando para o crescimento...
Mas também. Eu agora vou repor aqui a justiça. Vou repor aqui a justiça e sair em defesa aqui do capitão. O que o capitão diz é, no início, o que ele dizia é: Bragança é uma incógnita.
Sim, porque era três médias.
Ele dizia, para atacar a época, Bragança era uma incógnita.
Olhando para o crescimento do que foi o Bragança...
Não se sabe como é que vem de uma paragem prolongada.
Em janeiro, o Sporting foi buscar o...
Condradi.
Também porque...
Não fala francês.
Porque sentiu que havia uma...
Não, tipo... Fala.
Que vai tão bem.
Jean-Pierre.
Foi buscar o médio do Estoril, porque também o próprio Ruben sentia que estava ali...
Gostaste de ver o lateral esquerdo?
Cumpriu. É assim, mas não foi posto à prova.
Sim, a verdade é que o Gil Vicente também
não foi posto à prova.
Eu acho que devíamos falar era da crise do Jokeres.
Sim, sim.
Acho que temos de falar.
Mas eu achei que a Tam na direita e a Gai na esquerda, depois ao intervalo trocou.
Desculpa lá, o rapaz desde que jogou contra Portugal nunca mais marcou.
Mas há quatro jogos não marca.
Não marca.
Um rapaz muito simpático que trabalha no Etihad, português, portista. Diz que todos os dias lhe perguntam pelo Jokeres, e que no outro dia alguém lá do sítio lhe perguntava se é tão bom como o Haaland. E eu, bom, depende da versão do Haaland, depende da versão que apareça. Mas por falar em versão, esta versão de digressão nacional de festa do Sporting está de tal maneira que até Fresneda jogou. Não é um sinal de que...
Não, o jogo estava resolvido.
Tudo pode acontecer.
Não é o jogo, é o campeonato.
Não.
É sinal que o jogo estava resolvido e o Miú também teve parado uma série de tempo. Estranhei realmente ele não ter mais minutos, mas isso o Ruben naturalmente faz a gestão da equipa e sabe perfeitamente o que tem que fazer. Mas está 4-0. E, portanto,
ele entrou aos 70.
70 minutos. É normal que haja aqui esta...
Ou seja, já estava em festa.
Neste jogo, sim, naturalmente, então. É normal que dês a utilização a quem tem poucos minutos, normal.
Um adepto do Sporting que eu conheci em Anfield, isto foi o seguinte, nós estávamos muito perto da zona do banco e o Klopp está sempre de pé a ver o jogo o tempo todo. E há lá uma altura que a malta está mais em silêncio e eu faço aquilo que me parece uma boa ideia, que é gritar, oh Ruben! Oh Ruben!
Há imagens disso,
umas
ou não?
Umas filas mais abaixo estava um que eu percebi que era português, dizia, tinha uma camisola do Liverpool que dizia Duarte, olá Duarte, se estiveres a ouvir isto, que se vira para trás e shhh, não digas isso. Depois no fim vem ter comigo e diz, pá, que eu sou do Sporting, não digas isso. Ah, pois está bem, peço desculpa. Mas também ninguém percebeu, foi só uma coisa, um momento Tuga. Lá no meio daquilo, acabou por ser giro. Então, Sporting, amanhã em Famalicão, com o mesmo 11, Cláudia.
Não, não, não vai acontecer.
Não? Então, fizeste o 11?
Não, não, com o mesmo... Não, espera lá, estás a falar de quê?
Com o mesmo 11 de Barcelos?
Ah, não, estava a falar com o mesmo 11 da ficha do jogo em Famalicão, não, não, não é? Não.
O mesmo 11 de Barcelos?
Se tivesse começado...
Então diz lá.
Espera lá, não fiz nada. Não é isso que eu estava a dizer, Nuno. Se tivesse começado, como é óbvio, tinha que ser o mesmo 11. Mas não, em relação a Barcelos, não. Até porque, olha, Ullmann estava castigado. E, portanto, acho que essa é sempre uma das alterações para mim. Estando Ullmann disponível, ele joga sempre no...
Vai tirar Daniel Bragança? E voltar a Morita e
a bolinha atrás.
Franco Israel na baliza.
Muito bem.
Catamo.
Acho que volta com o Coates.
Acho
que volta com o Coates com o Diomande e Gonçalo Inácio.
Eu acho que vai jogar Santos Justo em vez de Diomande.
pronto.
Digo eu.
Acho que...
Catamos Gai.
Acho que Gai não jogará do lado esquerdo. Jogará. Não, acho que joga Catam. Joga
Catam. Acho que lá direito e na esquerda.
Nuno Santos.
Ok.
Depois Yulman e Morita e depois o trio da frente.
Qual é o trio da frente?
Então é Trincão e mais 10.
Catam e Nuno Santos.
Diz Catam e Nuno Santos.
Trincão,
Jóqueres e Paulinho.
Não. Paulinho?
Não. Não, não, não. Há aqui duas coisas nas quais, Cláudia, já imbuída do espírito, festas e romarias que percorre o país de verde e branco. Não. Isto é Jenny Catam à direita.
Santo Justo?
Não.
Não.
Quem é que vais?
Opa, não é, que é o Nuno Santos.
O Mateus?
É o
Mateus. Está lesionado. Não está lesionado.
Joga lesionado.
Joga lesionado.
Está condicionado.
Joga Gaio.
Não sabe se joga.
À esquerda?
Joga Gaio à
outra
esquerda.
Vez?
Está doido.
Escreve, joga Gaio à esquerda e joga Edward e não joga Paulinho.
E não joga Pote?
Se eu acertar, o
não
ponto que
pote?
Foi vilmente retirado nas apostas.
Não, a minha pergunta é, não joga Pote então também para contigo?
Não joga Pote.
Está bem.
Eu só sei que o Ruben está-se a rir.
Algumas ideias.
Assim. Não, ele o Ruben está bastou em Liverpool para me perceber logo as ideias.
Pode ter sido
isso. O jogo é amanhã às 8:15.
Mas pensaste em inglês?
Pensei muito em inglês.
Por isso é que ele diz Edwards, já com outro sotaque.
Epá, sempre disse Edwards.
In the night.
Não foi,
very good.
Não foi only today.
Olha, vamos às apostas?
Vamos às apostas.
Placar, aposta na desportiva.
O Futebol Momento é um oferecimento. Placar.
Lá. Minha Nossa Senhora.
E tem novo líder, não é?
Está me chamando?
Líder. Oi, líder.
Está me chamando?
É um escândalo.
Nuno Gomes é o novo líder do nosso campeonato das apostas.
Isto é uma maratona.
Nuno Gomes, Porto Famalicão, tipo de aposta, número exato de golos do Futebol Clube do Porto.
Ouve lá, mas isto não devia valer dois.
E ele disse dois.
Não devia valer dois?
Ah, é um.
Acertar
é que o Nuno faz
no número exato de golos.
No princípio, mas depois no fim, aquela reta final.
Isso é bem Barbosa.
Portanto, Nuno Gomes.
Sim, mas, enfim.
Faturou.
Faturou.
Pedro Barbosa, o jogo era Estoril Sporting de Braga, tipo de aposta.
Ao intervalo.
1x2.
Não diz. Não
ao
diz
intervalo.
Como deve ser.
O que é que ele disse?
2.
Ah.
Eram 2-0. Eram 2-0.
Jaló ainda pensou, está bem Barbosa, mas espera mais um bocadinho.
Pronto. Olha. Jaló foi só para o fim. Depois, Pedro Ribeiro, Portimonense Casa Pia.
O jogo mais difícil.
Era Fava.
Tinhas a Fava.
Era Fava. E então tinhas que acertar no tempo, no resultado, no intervalo e no tempo regulamentar.
No regulamentar ainda acertei.
Não tiveste longe.
Era XX. Acabou X, mas ao intervalo não estava X. Ao intervalo estava
2-1. É sabido que ao intervalo há XX.
Pois é,
e portanto só Nuno Gomes faturou, o que significa que Nuno Gomes tem neste momento 16 pontos. Pedro e Pedro Limitada com 15. É assim que está a nossa
posição. Como é que é isto agora para quinta-feira?
É
só Liga Portuguesa não, também.
Continua a Liga
mas
Portuguesa.
Mas quem é que está à frente na Fava? Que ainda
estava
não vi.
Pedro Barbosa há pouco.
Eu vi há bocadinho que,
não sei porque
desde que começámos a gravar, isso. Não vi ainda. Mas
era Pedro Barbosa que estava na liderança.
Se houver justiça.
Muito lançado o Pedro Barbosa.
Eu pus Ribeiro.
Continua a votar no Barbosa.
Foi incrível.
Ribeiro
eu votei no Pedro, por acaso.
Aham. Qual deles?
Isso agora.
Ribeiro, qual deles? Ficamos sempre na mesma, não é? Né? Vocês realmente. São muito jeitosos. Quem é que está na Fava da liderança?
Espera aí, aparece-me aqui que não vou votar em mim. Espera aí.
Desta vez.
Só desta vez não votes em ti, por favor. 1, 2, 3.
Barbosa, 35. Eu, não. 33. E Nuno Gomes, 32.
Vota já.
É o contrário.
Isto já...
Vai já desequilibrar isto.
Para mim está fechado. Para mim fica assim.
Pronto.
Não são 35.
Não são, antes fossem.
São 53.
Vai aí 50 e tal.
53.
Olha, vamos ao Cagando a Golo.
Vamos ao Cagando a Golo, mas antes o nosso patrocinador.
Placar, aposta na desportiva.
Então diz lá.
Cagando a Golo desta semana, imaginem, são 3. Já estão disponíveis na app da Sport TV para vocês votarem. Primeiro candidato, Francisco Trincão. Primeiro golo pelo Sporting. Abrir o marcador, logo. Primeiro candidato. Segundo golo, um mergulho extraordinário de Djaló. Para o gol do Braga.
Mas estás a fazer. Estás assim com a cabeça? Porque...
Terceiro candidato, Rolaizer, 78 minutos. Estreou-se a marcar pelo Benfica. São os 3 candidatos desta
o
semana.
O critério da Cláudia é impressionante. Mas pronto, mas isto sou eu.
É um mau feitiço.
É assim.
Deixa ver se já está aqui a votação.
São insondáveis os caminhos da Cláudia. Não são os critérios do senhor, são os caminhos da Lopes. São insondáveis os mistérios.
Deixa-me ver aqui.
Portanto, já está. Na aplicação, os 3 candidatos e já podem votar.
Ela pode e manda.
É assim?
Eu recebi imensas sugestões vossas ao longo do fim de semana.
Isso é na próxima semana.
Mas resolvi ignorar. Mas e tantas bem, sugestões bem. Que vocês me deram para o Cagando a Golo.
Existe ironia nesta pequena observação da tua parte?
Existe.
Não, não.
Mas falamos do Cádiz.
Só factos. Não existe ironia, só verdade.
O Cádiz é a Liga Espanhola.
Ah,
por isso é que a Cláudia não escolheu.
Por é que não escolhi? Três candidatos para votar em quinta-feira no programa de Iremos.
Já votos já no melhor gol. Trincão, Djaló e Rolizer.
Rolizer in the night.
Deixa-me ver. Neste momento, à frente, não está ninguém. Há um empate entre Trincão e Rolizer e depois está Djaló.
Pronto. Quinta-feira vamos revelar quem venceu. Vamos também chegar um bocadinho mais tarde. Vamos chegar aí por volta 10 para as 10, 10. Depois do jogo. Isto se não tivesse prolongamento em Marselha, dava-nos imenso jeito. Mas pois. Chegaremos depois do jogo em Marselha do Benfica para olhar também para aquilo que aconteceu na terça e na quarta, nestes dois jogos importantes. Sim. Olharmos também para essa grande jornada que aí vem no fim de semana, porque isto agora é o aperta-aperta. Aperta-aperta-aperta até ao fim. O calendário fica certinho. E, portanto, já vamos poder fazer essas contas certinhas na quinta-feira no Futebol em Momento.
E hoje é um Vizela-Chaves.
Hoje já é um Vizela-Chaves, já falámos
Liga
nisso.
Dos últimos.
Ah, não falamos nunca. Um abraço para ele. O Rei.
Pá, que domínio. Veio de autocarro, de Vila do Conde para
Como não estava convocado, puma. Veio com os adeptos.
Troquei aqui uma mensagem com ele, porque achei que lhe devia dar os parabéns, porque ele diz, foi espetacular, amigo, adorei. As minhas filhas ficaram super felizes pelo dia e nós também. Todo o apoio é importante.
Opa. É o maior.
Muito bem, grande,
muito
bom.
É o maior. Grande campeão.
Sim, senhor.
É mesmo, o rei disto tudo.
É o rei disto tudo. Nós voltaremos então quinta-feira no programa Lá Estaremos e, portanto, até lá, façam um favor.
O programa chama-se Nós Estaremos.
É,
lá estaremos.
Parecia agora. No programa Lá Estaremos. É um programa novo.
O Lá Estaremos é momento.
É para alguém que me arranja um lar, porque eu preciso descansar destas três criaturas. Alguém internem-me, por favor, num lar.
Nem vivias bem sem estas
três
criaturas.
Quero-me reformar. Estou cansada de vocês. Até lá, sigam-nos nas redes sociais. Pronto, não façam mais que a vossa obrigação. Beijos e abraços. Até quinta.
Adeus, lá estaremos. Um programa magnífico.